temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Daniele Lessa.
Bom dia, Brasília. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. O Palavra de Especialista de hoje é um debate ao vivo sobre o referendo do próximo domingo. Os brasileiros irão responder à seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Para responder a essa questão e muitas outras que envolvem o referendo, temos aqui dois convidados. O sociólogo, psicanalista e professor da Universidade de Brasília e da Unieuro, Lúcio Castelo Branco, que defende um não. A comercialização de armas não deve ser proibida. Já o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e também professor da Universidade de Brasília, Dioclésio Campos Júnior, defende o sim. A venda de armas e munição deve ser proibida no Brasil. Bom dia, Lúcio.
Bom dia, Daniel.
Bom dia, Dioclésio. Sejam bem-vindos.
Obrigado. Bom dia para você também.
Bom, eu quero destacar que a Rádio Sobrado FM de Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, está transmitindo esse debate em rede com a Rádio Câmara. Bom, vou começar informando aos ouvintes sobre as regras do debate. Os dois participantes terão tempos iguais para responder às perguntas. Cada um terá até 3 minutos para fazer as suas colocações iniciais. Haverá um sorteio para saber quem será o primeiro a falar. E nas perguntas subsequentes, os convidados irão se alternar para responder primeiro as questões. Cada convidado terá até 2 minutos para responder a cada pergunta, com direito à réplica de 1 minuto para ambos. A tréplica será concedida a juízo da mediadora, tendo duração de 1 minuto. O programa terá 3 blocos. Os 2 primeiros serão feitos com perguntas feitas por mim e o último bloco será somente com perguntas feitas pelos ouvintes. Você já pode ligar para o telefone 3216-1732 e deixar a sua pergunta. Repetindo o telefone 3216-1732. Ligue e faça a sua pergunta sobre o referendo. Bom, o sorteio já foi feito e quem começa é o Dr. Dioclésio. Dioclésio, você tem 3 minutos para dizer quais são as razões para se votar sim no referendo do próximo domingo.
Eu gostaria inicialmente de dizer que, no meu entendimento, este referendo tem tudo a ver com o primeiro e o maior de todos os direitos numa sociedade, que é o direito à vida. E tem tudo a ver com esse direito porque todos os demais são função dele e são projetados para proteger esse direito à vida, todos eles. E nós convivemos, sobretudo na nossa área de atuação, na área da saúde, com evidências muito claras de que a sociedade brasileira lida melhor com a morte do que com a vida. Basta ver a lentidão com que os indicadores de mortalidade infantil no país vêm decrescendo. Significa que o investimento na vida é muito pouco presente nas preocupações da sociedade em geral e dos responsáveis pelos caminhos, pelos destinos do país. Isto se relaciona fortemente com a base da nossa sociedade, que é uma base violenta. Aliás, desde o início desse país, a violência esteve presente na sociedade brasileira, sob as diversas e mais distintas formas. E ao longo do tempo, com o crescimento da população, com o crescimento de outras formas de relação violenta, isto tem se intensificado a olhos vistos ao longo do tempo. E algumas tentativas têm sido feitas buscando apontar caminhos para diminuir essa violência que expõe a vida desde o nascimento até as idades mais avançadas. É momento de nos unirmos todos na sociedade brasileira e termos como objetivo central da nossa preocupação reduzir a violência sob todas as formas. E este referendo coloca na direção da busca de um controle de uma das formas de violência no país. Não esgota o assunto. Mal começa a proposta de reverter a violência no país, que alcança pelas armas de fogo um grande número de cidadãos no Brasil, sobretudo jovens. E esta discussão, eu tenho visto muito, tenho acompanhado, ela acaba sendo muitas vezes reducionista e acaba transformando a sociedade como se fosse realmente o resultado de um embate entre mocinhos e bandidos, quando na verdade essa questão é muito mais complexa e ela demanda uma reflexão muito mais profunda e investimentos muito mais amplos e pesados nas condições, nos requisitos básicos que controlam a violência numa sociedade.
Obrigada, Dioclésio. Lúcio, suas colocações.
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-la pelo programa e também a fala do meu colega de instituição, Dioclésio, e quero, curiosamente, partir de algumas concordâncias fundamentais, apesar de que chegue a uma conclusão distinta. Eu diria distinta, mas não antagônica, em função da base argumentativa de Dioclésio. É justamente pelo fato de o direito à vida ser o mais fundamental dos direitos que o direito à legítima defesa se torna um desdobramento essencial do direito à vida. Todo sujeito tem o direito à legítima defesa. E, além do mais, toda pessoa é, na verdade, num Estado democrático, a individualização do próprio Estado. Consequentemente, em todas as constituições democráticas, o dito cidadão, que no Brasil é uma configuração meramente ornamental, tem direito, inclusive, a dar voz de prisão. E num Estado, sobretudo num Estado absolutamente dissolvido e por determinações externas, onde as forças armadas, as armas da viabilização da vontade coletiva, as armas que são a expressão do monopólio legítimo do uso da força, estão completamente desarmadas. As nossas forças são forças desarmadas. A polícia é desarmada, mal equipada, enfim, as forças armadas não cumprem a sua função constitucional porque sequer tem combustível ou verbas para a compra de munições e equipamentos. E o mesmo ocorre com a polícia, o mesmo ocorre com a segurança, o mesmo ocorre com a saúde e, sobretudo, com a educação no nosso país, que é absolutamente indigente. Basta que nós verifiquemos nossos níveis salariais. A propósito, as universidades federais estão em greve. É neste sentido que eu me filio à posição do não, além de algumas décadas de investigação sobre a temática da criminalidade. Já que a violência é a própria parteira da vida, nascer já é um ato de violência, mas a educação, justamente a sociedade organizada, são formas de sublimação da violência. É por isso que a arte é um produto da sublimação da violência, a ciência, o amor, enfim. Nesse sentido, nós estamos falando mesmo das configurações das transgressões sociais, do crime organizado, da corrupção maciça de grupos políticos que assaltaram o poder neste país, assaltaram-no com a cumplicidade de parcela do povo brasileiro.
Obrigada, Lúcio. Seu tempo acabou já. Gente, lembrando que você pode fazer a sua pergunta nesse debate pelo telefone 3216-1732. Dioclésio, como é que você avalia as campanhas que foram feitas pelas duas frentes? Você acha que a maneira como as campanhas foram conduzidas são suficientes para que o brasileiro possa votar com consciência no próximo domingo, a par das consequências da sua escolha?
Eu creio que, como disse no início, e nesse ponto Lúcio e eu convergimos, a questão da violência é um tema extremamente complexo. E para que uma população inteira, como a população brasileira, que tem desigualdades imensas na sua formação, na sua capacidade de entender assuntos, conceitos, abstrações, é muito pouco tempo o tempo que foi destinado para essa discussão. Isso deveria se estender por um bom tempo, até para que não apenas a questão da arma de fogo figurasse entre os temas relacionados à violência, porque esse tema precisa ser abordado de uma forma mais ampla e corajosa. Agora, acredito que a campanha que se fez teve os seus investimentos mais ou menos equitativos, até onde pude acompanhar, e as pessoas, no curto tempo disponível, usarão esses conceitos emitidos para formar sua opinião, ainda que de forma indesejável. Acredito que o resultado disso será um resultado insuficientemente fundamentado em termos de convicção, de elaboração conceitual pela sociedade.
Lúcio, você concorda com isso?
Bom, em grande medida, sim. Ocorre que esse referendo é mais uma forma de desmoralização do voto popular, porque o Estatuto do Desarmamento já resolve a questão. Há cerca de vários anos, no Rio há 8 anos, em Brasília há 3 anos, que não se vende arma legalmente. As armas, e esse referendo, no caso de que seja aprovado, já em função do Estatuto, que é lei vigente, significa que serão desarmados apenas cerca de, no máximo, 3 milhões de brasileiros que têm armas legais. A maioria das armas não são legais, circulam livremente pelo país, com a conivência das autoridades, não é? Ou também pela ignorância dos cidadãos, que a maioria dos cidadãos, eu acredito que inclusive poucos de nós, já leram esta Constituição, porque o direito no Brasil é meramente ornamental. Então eu acho que o voto não é um voto de protesto contra a situação vigente no país. Mas houve no momento inicial deste referendo, uma extrema desigualdade no que concerne ao marketing das posições. Por quê? A TV Globo, porque a Varig, grandes empresas com interesses pouco brasileiros, estavam fazendo a campanha do sim. A partir do momento em que o Superior Tribunal Eleitoral interveio, essa equalização foi promovida e o voto de não, um voto contra a redundância de uma lei e um referendo que custa uma fortuna, que vai custar cerca de R$1 milhão, ao que tudo indica, ou mais, significa uma verba que poderia ser aplicada à educação, à saúde e à própria segurança.
Certo. Dioclésio, o Lúcio mencionou agora que o Estatuto já seria suficiente para coibir a violência que a gente vê, para, digamos, diminuir o uso de armas. Você concorda com isso?
Daniela, como você disse, nós estamos fazendo aqui, você nos orientou no começo, estamos fazendo aqui uma conversa entre nós, trazendo convicções, trazendo conceitos entre nós. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu sou radicalmente pelo sim, porque eu entendo que nós precisamos todos caminhar para o conceito de desenvolvimento de uma sociedade sem armas. Sem armas de qualquer espécie. Se nós pensarmos realmente na vida como direito, na expectativa de vida, nós não podemos entender que seja concebido pela própria sociedade um conjunto de medidas para eliminar a vida. Então, por essa razão fundamental, eu acho que o sim é a posição mais ajustada a esta visão, ainda que difícil de se alcançar, mas que precisa permanecer sempre como um ideal, quase como uma utopia, de se ter uma sociedade extremamente pacífica, sem armas. E por trás de tudo isso, não se pode negar também, há um interesse poderoso das indústrias. Lúcio falou de algumas indústrias, mas da própria indústria da fabricação de armas de fogo também, elas são as primeiras interessadas na manutenção desse direito. E aí, Lúcio também mencionou na primeira intervenção que fez a questão do direito individual, da individualização, do respeito a tudo isso. Isso, no meu entender, é um pouco relativo. Nós temos alguns... Vou citar um exemplo. O uso da talidomida, ele é um medicamento que tem benefícios comprovados para gestante, eliminando uma série de manifestações desconfortáveis da gestação. porém ele produz má formação grave na criança. E o direito à comercialização, à compra desse medicamento foi suprimido. Ninguém
certo.
Pode comprá-lo.
Certo, obrigada, Dioclésio. Lúcio?
Bom, eu quero deixar claro que a minha posição não tem dois aspectos. Primeiro, não há uma farsa. Segundo, não há uma questão de supressão do livre direito do cidadão. É mais uma cassação do direito do cidadão. E mais, eu gostaria de enfatizá-lo. O povo brasileiro não é criminoso, criminosas são as elites, o crime organizado recebe armas de fora por contrabando, por containers que são julgados na Baía de Guanabara ou nos rios do país. E, por último, o seguinte, eu lamento discordar, mas a Taurus Rossi já está transferindo-se para a Argentina. E o maior mercado da Taurus Rossi não é o Brasil, paradoxalmente, que deveria ser, não é, o equipamento das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Entretanto, isso não ocorre. Um dos mercados, digamos assim, privilegiados da Taurus Rossi é o Exército de Vigilantes, que protege os privilegiados do país. Por isso que os privilegiados do país não precisam de segurança pública. Por isso que os privilegiados não precisam de saúde pública nem de educação pública, porque tem planos de saúde e escolas particulares. Então, a situação no país é uma situação extremamente delicada. Não se trata de desarmamento, trata-se de proibição do comércio de armas e munições, o que já não existe no país legalmente.
Obrigada, Lúcio. A gente vai fazer um breve intervalo agora e volta em um minuto com um debate ao vivo sobre o referendo da proibição da venda de armas e munição. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 3216-1732. Até mais.
Palavra de especialista.
O momento é agora, Brasil. A resposta em sua mão. Vem dizer o que é melhor, dar a sua opinião. É hora de decisão, é sim ou não. O momento é agora, Brasil. A resposta em sua mão. Vota Brasil. Dizer o que é melhor para a sua opinião. É hora de decisão, é sim ou não. Nossa força é o voto, venha participar. Sim ou não é agora, vem Brasil, vem votar.
O Brasil quer ouvir o que você tem a dizer. Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munição. Dia 23 de outubro, das 8 às 17 horas. Você decide. Vota Brasil.
O momento é agora, Brasil.
Justiça Eleitoral. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara.
Você, que tem um ouvido muito especial e adora viajar pelo universo dos sons, está convidado a percorrer a Trilha da Meia-Noite. Uma aventura sonora de 60 minutos por novos caminhos ou por atalhos desconhecidos. You could be from Venus. I could be from... Venha conhecer a música em todas as suas dimensões. Música de todos os cantos, todas as cores, todas as surpresas. Trilha da Meia-Noite, de quarta a sábado, às 0 hora, aqui na Rádio Câmara FM, a estação da melhor música. Produção Eudora Augusto, apresentação Carmen Lúcia.
Bom. Bom, nesse momento a Rádio Câmara realiza um debate ao vivo sobre o referendo da proibição da venda de armas e munição. Estamos debatendo com o sociólogo Lúcio Castelo Branco pelo não e com o médico Dioclésio Campos Júnior pelo sim. Você pode fazer a sua pergunta nesse debate pelo telefone 3216-1732. As perguntas serão respondidas ao longo desse bloco e o próximo bloco será somente com as perguntas dos ouvintes. Dioclésio, as duas frentes do sim, do não e a imprensa apresentam estatísticas muito contraditórias. Isso tem criado uma confusão na cabeça das pessoas. Se uma frente, por exemplo, a frente do sim, diz que houve diminuição no número de homicídios com o desarmamento, a frente do não rebate, diz que houve mudanças no método com que essas pesquisas foram feitas. Como é que o cidadão se situa nessa miscelânea de números, onde ele não sabe exatamente como interpretar isso?
O meu colega professor da universidade sabe que a estatística é um instrumento de conveniência. Ele serve a qualquer lado que você quiser. É questão de saber utilizá-lo com competência para fazer com que os números provem o que você deseja provar. Portanto, eu não entraria no mérito dessas estatísticas apresentadas por nenhum dos lados. A minha fundamentação é de outra natureza. O meu princípio é de outra natureza. É o princípio de defesa do direito à vida. É o princípio, ou melhor, é o sonho com uma sociedade pacífica, sem armas. É o sonho de podermos abrir os jornais do nosso dia a dia e vermos notícias diferentes das que vemos todo dia. Como vimos essa semana, por exemplo, mortes por razões absolutamente fúteis, disputas de torcedores que terminam em mortes de jovens baleados depois do jogo. Ou vermos notícias diferentes das que vemos, por exemplo, o número de crianças ou de jovens que são mortos nas escolas por armas de fogo. É por essa razão que eu me posiciono frontalmente a favor do sim. Sou pelo sim por esses motivos, não pelas estatísticas que são apresentadas, que são passíveis de não digo nem manipulação, mas de leituras diferentes. Então eu me firmo nestes princípios. Eu acho que a sociedade precisa sempre ser melhor que o criminoso. Ela não pode ser igual, ela tem que ser superior, melhor.
Certo. Lúcio, você concorda que essas estatísticas não são muito confiáveis, então?
Claramente, porque as bases de dados estatísticas deste país vêm sendo sistematicamente destruídas nos últimos 20 anos. Consequentemente, as estatísticas não merecem a mínima confiabilidade. As amostragens estatísticas, curiosamente, só funcionam para o marketing político e funcionam com uma precisão bastante razoável, o que é uma perversão. Mas do ponto de vista das informações do Estado, não funciona. Agora, eu gosto de chamar a atenção para o seguinte: supondo que fosse um referendo para o desarmamento, como desarmar num contexto geopolítico, num contexto geoestratégico, hegemônico, em que os Estados Unidos dominam o mundo não só pela tecnologia, mas pelo potencial de destruição da vida, pela destruição planetária, mesmo interplanetária, pela posse de armamento nuclear, armamento químico, biológico. Então, esse contexto é um contexto que define muito bem os pré-requisitos da soberania. Além do mais, gostaria de deixar muito claro, não é o caso, evidentemente, do meu colega, querido colega e extremamente gentil, Dioclésio, mas o discurso pacifista sempre foi um discurso para camuflar uma atitude beligerante. Esse foi o discurso do Hitler, esse foi o discurso do Pol Pot, esse é o discurso dos Estados Unidos para invadir o Iraque, para proteger a humanidade de mais uma ameaça, pseudo-ameaça nuclear, e assim sucessivamente. A minha questão é apenas uma questão de direito. E nesse sentido, curiosamente, convergimos eu e Dioclésio. Só que retiramos conclusões distintas. Eu não diria antagônicas, mas distintas. Porque eu não estou aqui defendendo de forma alguma a indústria da morte. E a indústria da morte é o traço fundamental do que alguns desavisadamente chamam de primeiro mundo.
Certo. Dioclésio, como é que você responde a essa colocação do Lúcio em que, em algumas ocasiões, o discurso da paz acaba servindo a interesses muito particulares?
Eu penso que nós não podemos, por qualquer pretexto que seja, nos filiar à linha de pensamento dessas potências bélicas a que ele se referiu com muita clareza e até contundência. Não podemos, em hipótese alguma, a pretexto algum. Por quê? Porque, entre outras coisas, Daniela, não existe nenhuma prova científica de que a espécie humana está no planeta para se perpetuar indefinidamente ao longo do tempo. Não há nenhuma prova científica. E assim como outras espécies já desapareceram por razões diversas ao longo da evolução, nada impede que a espécie humana tenha também o mesmo destino e que acabe desaparecendo. E um dos caminhos é esse mesmo, dessa beligerância estúpida, arrogante, de
bárbara,
bárbara mesmo, a palavra é essa, dessas grandes potências. Então nós não podemos no nosso micro-universo replicar ou reproduzir essa maneira de entender a solução dos conflitos, de resolver as soluções, que também é mentirosa. Isso não é resolução de conflitos, as guerras não são para resolver conflitos, são por interesses econômicos que acabam sendo satisfeitos pela violência. E, portanto, não vejo outro caminho de defender a sobrevivência mesmo da espécie humana, do Homo sapiens, que não seja pela linha da construção de uma sociedade pacífica, que progressivamente elimine a violência, sob todas as formas. Essa a que meu colega se refere, para nós mortais é mais difícil entender como nos contrapor a isso aí. Mas é filosoficamente, no pensamento, que nós precisamos começar a fazer essa transformação.
Certo. Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, é o Fernando Lúcio, de 39 anos, analista de sistemas aqui em Brasília. Ele pergunta como ficam as estatísticas de países que aderiram ao desarmamento. E eu tenho um dado muito interessante aqui para ser comentado pelos convidados. A revista Veja, de 5 de outubro, afirmou que a Inglaterra teve um aumento de 25% no número de homicídios depois de proibir o comércio de armas. Isso aconteceu em 97. E a revista Época, do dia 10 de outubro, apresentou a Inglaterra como um exemplo de sucesso de país que proibiu a venda de armas. Então, como é que a gente fica nessa confusão e como é que a gente pode utilizar o exemplo de outros países para poder nos situarmos nessa decisão? Lúcio, por favor.
Bom, eu gostaria de lembrar a lei seca. A máfia americana organizou-se em função do contrabando de bebidas. Toda proibição implica uma reação organizada, cuidadosamente organizada, do transgressor. Eu só não seria favorável, por exemplo, à descriminalização das drogas, porque, por uma questão filosófica, por uma questão de princípios cristãos. Mas, do ponto de vista do direito, seria a única forma de desestruturar o crime organizado, em todas as suas instâncias. Nas instâncias executivas dos grandes oligopólios financeiros, mas também, não é, no que diz respeito às quadrilhas feijão com arroz, às quais são dadas uma importância que na realidade não tem, que são as quadrilhas dos analfabetos, dos morros, não é, dos Fernandinho Beira-Mar e Companhia Limitada. Os grandes traficantes não aparecem. E o maior negócio da atualidade no mundo são as drogas. Então, a pergunta seria essa: proibir é a melhor forma? Nós deveríamos perguntarmos a respeito e considerar os exemplos já existentes. Essa é uma questão muito delicada que mereceria uma consideração mais profunda de toda a sociedade, uma reflexão mais profunda de todos nós.
Dioclésio, países como a Inglaterra e o Japão proibiram já a venda de armas. São países com uma realidade muito diferente da realidade brasileira. A gente pode olhar para esses países e ver a experiência que eles tiveram com a proibição da venda de armas e tentar trazer isso para a nossa realidade e ver as possíveis consequências das nossas escolhas aqui?
Olha, olhar para outros países é sempre uma prática interessante, mas é preciso saber olhar para os outros países. Nós temos tido a prática de procurar nos outros países, geralmente, aquilo que não é bom. Nos países mais desenvolvidos, frequentemente pegamos os exemplos que nem cabe transpor para o Brasil, que é um outro modelo, uma outra sociedade, uma outra fase ainda de desenvolvimento social. E pensamos um exemplo, uma atividade, um programa que faz parte de um todo num outro país e tentamos reproduzi-lo num meio de cultura que não é conveniente, que é a nossa sociedade. Nós temos que encontrar os nossos meios próprios de resolvermos os nossos problemas. Eu volto a essa questão da pergunta anterior, da estatística. Eu acho que a vida não pode ser tratada como um objeto de estatística, com números. A perda de uma vida é extremamente significativa, extremamente representativa. Eu não posso me contentar dizendo, olha, eu reduzi de 30 para 20% o número de mortes ou a mortalidade infantil, porque ainda tem um grande número morrendo. Para mim, uma vida é um grande número.
Certo, obrigada, Dioclésio. A gente lembra que você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo telefone 3216-1732. A gente volta a fazer um intervalo. Em um minuto, a gente volta ao vivo com o debate sobre o referendo da proibição da venda de armas e munição. Até lá.
Palavra de especialista.
O momento é agora, Brasil.
O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?
Você decide.
Vem dizer o que é melhor, dar a sua opinião. É hora de decisão, é sim ou não.
O referendo de outubro será a hora da população dizer
se proíbe ou não o comércio de armas de fogo e munição.
Cada eleitor deverá votar
na sua sessão eleitoral.
Como numa eleição,
o voto é obrigatório
para maiores de 18 anos.
Facultativo para quem tem 16, 17 anos
ou mais de 70.
Dia 23 de outubro,
o Brasil inteiro conta com o seu voto.
Dia 23 de outubro, das 8 às 17 horas.
E ganha a democracia, ganha o país inteiro, ganha a cidadania, ganha o povo brasileiro.
Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munição. Você decide.
O momento é agora, Brasil.
Justiça Eleitoral.
Voltamos com o nosso debate ao vivo sobre o referendo que vai decidir a proibição sobre a venda de armas e munição no Brasil. Bom, nós temos uma pergunta de um ouvinte, é o Lúcio Vasconcelos do Guará. Ele gravou a pergunta para a gente. Vamos ouvir.
Meu nome é Lúcio Vasconcelos, moro no Guará 2, Brasil, Distrito Federal. Esse tema é muito polêmico, mas pelo simples fato de nós termos uma sociedade quase 100% cristã, não é um absurdo a gente querer armar a população, dar o direito à população ter arma para matar?
Bom, Lúcio, vamos aproveitar essa questão. Como é que a gente enxerga a questão religiosa dentro dessa questão? O ouvinte fez uma colocação em relação à nossa sociedade cristã. Como é que você vê isso?
Bom, eu só sou radicalmente cristão e fluminense, percebe? Por escolha. Mas é o seguinte... primeiro, eu sou absolutamente contra a transposição da religião para a vida laica, para a vida política, tá certo? A CNBB tem suas posições, fosse a favor do não, e do muito, ou do muito menos pelo contrário, eu sou absolutamente contra isso, não é? O sujeito usar argumentos de ordem religiosa para fundamentar suas postulações, sejam de que natureza forem. Então, primeiro que o Brasil não é um país cristão. Isso já é um equívoco. É um país religioso, prenhe de religiosidade, mas não é absolutamente um país cristão. Aliás, é um país anticristão, porque um país que convive com a marginalidade na escala de milhões como o Brasil não pode ser um país cristão. É um país injusto, é um país desigual, é um país, o país real é um país que pesa mais do ponto de vista do PIB do que o país oficial, que é o país das quadrilhas políticas que dominam o nosso povo. Então, não pode ser um país cristão. Lamento discordar do xará. Mas os nossos modelos externos, como disse o Dioclésio, são modelos de destruição do planeta, do ponto de vista industrial, do ponto de vista bélico. São países com a capacidade estratégica de destruir não só este planeta, como todas as galáxias próximas deste planeta.
Certo.
Então,
Dioclésio,
isso é uma perversão.
Dioclésio, como é que você vê essa questão?
Essa questão eu a coloco dentro da observação que fiz ainda há pouco. Não há nenhuma evidência científica de que a nossa espécie vá persistir indefinidamente. Para acreditar nisto, surge uma interface inevitável com a metafísica, para se ter a fé, a crença de que a espécie humana é para durar indefinidamente no planeta. E então eu vejo que por aí as religiões, com seus princípios morais, a sua fé, que tem um pouco de fundamento dessa ética que vai se aos poucos se soltando da religião, mas é um pouco produto disso desde o início dos povos, ela acaba tendo um papel importante na questão de firmar princípios de convivência mais pacíficos, mais cooperativos entre as pessoas. É claro que até mesmo a religião acaba sendo deturpada pela influência dessas forças poderosas todas que dominam o mundo, que dominam a atividade econômica, que transformaram a economia numa atividade fim. Ela não é uma atividade meio. Ela devia existir para finalidades, mas não é o caso. Ela existe em si por si, para se satisfazer a si própria. E a força da indústria, eu repito, não pode ser esquecida. E o Brasil cede com muita facilidade à força da indústria. O exemplo mais claro para mim é a questão do tabagismo, do cigarro. Todos nós sabemos que...
E do álcool.
Tá certo, Dioclésio, obrigada. Bom, lembrando, o número para vocês ligarem, mandando a sua pergunta, é o 61, código de Brasília, 61-3216-1732. Você pode ligar e mandar a sua pergunta. A ouvinte Thaís Eline, de 19 anos, é estudante em Sobradinho, aqui em Brasília. Ela pergunta, a solução não seria educar as pessoas para o uso de armas, pois com a proibição o bandido terá o poder nas mãos? É essa a colocação dela. Lúcio.
Bom, Thaís, você tem toda a razão, não apenas no que concerne a este tema, mas a alguns que, lamentavelmente, têm sido deixados, alguns têm sido deixados de lado, como, por exemplo, a utilização do automóvel, a utilização do cigarro, do tabagismo, como disse o Jogresso. Nós podemos transformar tudo em armas, dependendo do modo pelo qual utilizamos certos veículos, certos meios de locomoção, certos meios para uso doméstico e assim sucessivamente. Inclusive, o Dioclésio se referiu à questão da talidomida. A questão dos remédios é uma questão de dose. Não é? A partir de um certo grau, tornam-se venenos, tornam-se letais. Então, o que falta nesse país é educação. Mas a política dos últimos governos neste país é totalmente contrária à educação. É a favor da boçalização do país. O que começa pelo culto do presidente da República, a ignorância, a boçalidade, a grosseria e a total falta de educação.
Bom, nós temos... Dioclésio, quer responder ao Lúcio?
Eu gostaria de me referir ao ouvinte para lembrar que, diferentemente de outros exemplos que nós citamos, a arma ela só tem uma finalidade, é tirar a vida ou ferir uma pessoa. Ela não tem a finalidade, o ato de disparar uma arma de fogo não é para recuperar a vida de ninguém, é para pôr fim à vida. Então, educar para o uso da arma representa, em última análise, educar para tirar a vida da outra pessoa. Isso contraria frontalmente qualquer princípio que preserve a vida, que defenda o direito à vida.
Bom, nós temos uma outra pergunta do Paulo Rodrigues, de 22 anos. Ele é funcionário público aqui em Brasília. Vamos ouvir.
Eu queria te perguntar se o Dioclésio, que acho que é do Sim, se ele coloca uma placa na porta da casa dele, lá do portão da casa dele, nessa casa não tem arma e que o bandido pode entrar.
Então, Dioclésio.
Olha, na minha casa eu só coloco uma placa, o número do meu endereço, que isso é necessário para orientar as pessoas, para localizar. Eu não coloco mais nada. E nem coloco na porta da minha casa que eu defendo a vida, que eu sou pela vida, que eu sou contra a sociedade da morte, nada disso. Mas eu só coloco essas informações. E, além do mais, eu insisto em dizer que não é dessa forma que nós vamos construir uma sociedade de paz, de respeito, de equilíbrio. É claro, a questão da proibição da venda de armas é um início, é um começo, talvez muito pequeno ainda, diante desse imenso oceano de violência que é a nossa sociedade. Mas é preciso começar. Os outros exemplos, por exemplo, o automóvel. O automóvel não foi criado para matar ninguém. É o mau uso dele que leva à morte. Agora, a arma, ela foi feita para matar, não foi para outra finalidade. Então há uma diferença muito grande nesses exemplos que são citados. Os outros, nós podemos até controlar realmente o uso do automóvel e outros exemplos mais. Mas o da arma, não, a arma só tem essa finalidade.
Lúcio, como é que você analisa a participação do ouvinte, Paulo Rodrigues?
Bom, eu creio que o Paulo tenha feito uma observação que diz respeito à própria essência científica da política. Não significa que sejamos contra ou a favor, isso é absolutamente secundário. Mas a essência da política é a capacidade de dominar, de coagir e de fazer valer a vontade, soberanamente a vontade coletiva. Então, as armas, evidentemente, foram feitas para matar, mas também, dependendo da sua aplicação, foram feitas para a preservação da vida. Eu quero excluir, nesse caso, totalmente o armamento nuclear, não é? Que preserva as coisas em detrimento da vida e da vida de toda a humanidade. E, além disso, quero também excluir os armamentos químico-biológicos, de forma que uma arma utilizada para devidamente, com o sujeito preparado para a legítima defesa, é muito importante. Senão não teríamos polícia, não teríamos não teríamos as forças que deveriam ser armadas, não teríamos um monopólio do uso da força legítima e legalmente pelo Estado.
Certo. Dioclésio, você tem um minuto para suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de me dirigir aos ouvintes e solicitar-lhes que façam a reflexão fundamental que nós procuramos defender aqui, a de que não é impossível avançarmos na redução da violência no país. É preciso nos contrapormos aos interesses maiores que pesam nessa questão, interesses econômicos, sem dúvida nenhuma, interesses da indústria, ainda que as fábricas tenham mercados melhores em outros países, no nosso também tem, vendem armas aqui, e nós não podemos mais conviver com isso. Eu sou médico, sou pediatra, há crianças que morrem por acidentes em casa, aí se alega, não, mas o número é menor, é pequeno, são apenas 600, 700 crianças por ano. É totalmente descabido, isso é um mundo inteiro de crianças que está morrendo, quando morrem 600 crianças por acidentes de armas de fogo. Então é preciso pensar muito nisso. A nossa sociedade tem que evoluir e nós precisamos ser melhores do que os criminosos.
Obrigada, Dioclésio. Lúcio, suas considerações finais.
Eu creio que, não obstante, enfim, também achar que essas estatísticas sejam, inclusive, extremamente cínicas, seja uma contabilidade das perdas, uma contabilidade da morte, eu lembro que a corrupção, as injustiças, vitimam muito mais que os acidentes provocados por armas de fogo. E, além do mais, a nossa perda de soberania implica, não é, que não sejamos ouvidos internacionalmente e que não possamos fazer valer a nossa vontade, como através de meios de dissuasão que são realmente eficazes, apesar de sermos filosoficamente e cristamente contra esses meios. Eu creio que votar não seja um voto de protesto, primeiro contra a mentira, contra a corrupção e contra o mau emprego do dinheiro público, que é sistematicamente saqueado pelos nossos governantes, e impunemente.
Bom, obrigada, Lúcio. Eu queria agradecer a participação dos nossos dois convidados, o médico Dr. Dioclésio, professor, sociólogo Lúcio. Gostaria de agradecer também a Rádio Sobrado FM, que transmitiu o nosso debate ao vivo. Queria agradecer, nós temos várias participações de ouvintes que infelizmente não puderam entrar ao ar, mas infelizmente o nosso programa tem que acabar nesse momento. Muito obrigada. Quero desejar a todos os ouvintes um ótimo domingo, que eles possam escolher e votar de acordo com as suas consciências, e que a escolha que for definida, que seja efetivamente a melhor para o Brasil. Um grande abraço aos nossos convidados, um grande abraço aos ouvintes. Até mais. Palavra Especialista está de volta na semana que vem.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.